Rádio Nacional de Brasília, ZYH 707, AM 980 kHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, ZYJ 460, AM 1130 kHz. Atenção, emissoras, em 5 segundos, canal aberto, formação de rede nacional. Começou no Mundo da Bola. Fique com a emoção no Mundo da Bola.
Cinco horas e quatro minutos, está começando para você o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro. Hoje é dia de basquete, hoje é dia de bola quicar, é de bola subir, é de chuá que você vai acompanhar Botafogo e Pinheiros a partir de 8:30 da noite. A 8:45 a bola vai subir no ginásio Oscar Zelaya, eu estarei lá ao lado do Wagner Gomes, o comentarista da Nacional, e também o Rodrigo Ricardo com Ed Guimarães e também toda a equipe da Seleção Nacional do Rádio. Luiz Ferreira estará informando tudinho, vai girar com a gente aqui no plantão do basquete, o plantão do mercado da bola, dia 13 de dezembro de 2018, quinta-feira. Eu estou ao lado do Jorge Vambug, comentarista de classe, Márcio Guedes, comentarista Sinergia, e TV Brasil e Rádio Nacional, mesa de áudio de Rafael Espíndola, central técnica de Jorge Brum, Sebastião Luiz Xavier e toda a equipe do Nelson Soares, comandada agora pelo Vinícius Sampaio nas suas férias. Produção do Luiz Ferreira, está em campo a Seleção Nacional do Rádio.
Que delícia!
Me amarro nesse timão, me joga com coração, me veste a camisa legal, eu vou sua norte, liga, temos o mais forte do esporte.
Cinco horas e seis minutos.
Olha aí, o
timaço
nacional.
É. Olha o Atlético aí. Deixa esse hino tocar, porque eu... Pode tocar? Mas, não, deixa tocando, porque é o hino do campeão da Copa Sul-Americana. Valeu, tá aí o Atlético Paranaense, grande campeão, Furacão, superou o Júnior Barranquilla na disputa de pênaltis depois do empate em 1-1 nos 120 minutos de bola rolando, 90 no tempo normal e os acréscimos, e mais 30 minutos de prorrogação, e conquistou o título inédito da Copa Sul-Americana. O repórter Maurício Costa traz informações desse dia inesquecível realmente para os torcedores do Furacão aqui no Mundo da Bola. Vai lá, Maurício Costa, mergulha comigo aí.
Maurício Costa.
Boa tarde, Carlos Borges. É o que dizem por aí. Se o conselho fosse bom, ninguém daria de graça. Mas vou deixar um para quem disputa na final de campeonato. Treine cobrança de pênalti. Na final da Copa Sul-Americana foi bem clara a necessidade. Com dois pênaltis perdidos enquanto a bola rolava e mais dois na disputa final, o Júnior Barranquilla pediu para não levantar a taça. Melhor para o Atlético Paranaense, que mesmo jogando mal a partir do segundo tempo, levou o empate até o fim e pela primeira vez gritou "é campeão" em um torneio internacional em toda a sua história. Furacão e Júnior Barranquilla empataram na Colômbia em 1-1. Diante de mais de 40 mil torcedores na Arena da Baixada, o Furacão começou muito bem a partida desta quarta-feira. E Pablo abriu o placar no primeiro tempo, após belo passe de Rafael Veiga. Mas ficou por aí. E o Júnior Barranquilla cresceu. Empatou com Théo Gutierrez e perdeu várias chances de virar o jogo. 1-1 e prorrogação. O Atlético melhorou, mas com as saídas de Pablo, Marcelo Cirino e Nicão lesionados, não tinha poder de fogo. E logo aos 3 minutos da etapa final da prorrogação, o goleiro Santos cometeu o pênalti claro em Gonçalves. A arena ficou calada, mas passou o filme do que havia ocorrido no primeiro jogo da decisão, quando Pérez cobrou a penalidade que poderia ter dado a vitória ao time colombiano. Mas ela foi no travessão. Só que na noite de quarta em Curitiba, quem chutou foi Barreira. E ele fez pior que Pérez. Isolou. A torcida vibrou como se fosse gol. E o Furacão esperou o fim da prorrogação para a disputa de penalidade. Bom, quem perde dois pênaltis nos minutos das finais tem que perder nas cinco cobranças decisivas. E o Júnior perdeu mesmo. O goleiro Santos sequer precisou tocar na bola. Fuentes e Théo Gutierrez não acertaram gol e no Furacão apenas Renan Lodi perdeu. No fim, Thiago Heleno tomou distância, correu e sem parar soltou uma bomba para decretar o primeiro título internacional do Atlético Paranaense. Depois do sofrimento, festa total na arena. Um dos nomes mais comemorados foi o de Thiago Nunes. O técnico pegou o Furacão na 19ª posição do brasileiro e foi um dos grandes responsáveis pelo título. Será que ele tinha ideia do que estava acontecendo? Ele mesmo respondeu.
E é um momento realmente que eu não sei dimensionar o quanto assim, sabe? O que pode acontecer. Eu cheguei no Atlético ano passado com a perspectiva de um projeto de base, com formação de treinadores. Fui muito bem acolhido por todos. Morei 4 meses no CT, né, para conhecer como é que funcionava o Atlético por dentro. Morei 4 meses lá dentro do clube, para entender como funcionava do administrativo, a lavanderia, a cozinha, tudo, né, para entender esse clube. E sei que tudo valeu a pena. Então, é aproveitar cada segundo, né, e mais uma vez agradecer por tudo que eu estou vivendo e espero que não acabe tão cedo.
O treinador resumiu o sentimento de todo atleticano.
O sentimento é de alegria pura, né? Se eu pudesse abraçar cada um de vocês aqui, eu abraçaria, daria um beijo em cada um, né? A vontade é de sair emanando alegria para todo mundo, emanando amor, né? É um sentimento indescritível que a gente está vivendo nesse momento, porque a gente entra para a história do clube, né? Os atletas, eles fizeram algo extraordinário, gente. É extraordinário o que esses caras fizeram, porque a gente encontra o clube da 19ª posição do Campeonato Brasileiro, com uma perspectiva complicada. E não fui eu, não foi o Thiago. Esses caras mesmos falaram entre eles o tempo todo. Não vai acontecer nada de ruim, nós vamos sair daqui, nós vamos chegar, nosso time é bom. Né? E aconteceu mesmo porque eles trabalharam muito, se esforçaram para isso. Então é compartilhar com todo mundo esse momento e entender realmente quando a ficha começar a cair daqui uns dias, provavelmente.
A alegria e responsabilidade foram compartilhadas pelos jogadores, como o capitão Lúcio Gonçalves, campeão com River Plate, Olympique e Porto. Passou por uma crise pessoal quando foi acusado de tentativa de assassinato pela ex-mulher. Aos 37 anos, renovou o contrato com o Atlético Paranaense e foi um dos líderes da conquista.
Feliz da vida, agradecido ao Atlético, agradecido a meus colegas, agradecido a meus companheiros, agradecido a uma pessoa que hoje vi também, que para mim tem um carinho muito especial por ele, que o Paulo Autori. E nada, agora vivendo este sonho, verdade que a lo longo de minha carreira consegui ganhar vários títulos, mas este não tem um sabor nada diferente a vosotros, sino muito por contrário. Estou feliz como se fosse o primeiro, estou emocionado e, como falei, nunca imaginei poder acabar a temporada vivendo este momento, não? E é um pouco o que Thiago tentou inculcar em nosso grupo, no momento que ele acertou e pegou o time, o grupo. E com trabalho, com sacrifício, muitas vezes a recompensa se vê no final. E então, hoje, essa felicidade que nós sentimos, como ele falou, não tem palavras para descrever o momento que a gente está vivendo.
Agora o momento é de o Atlético curtir as férias, mas também já se preparar para 2019. Contratos, vai e vem do mercado, Rafael Veiga, Pablo, muito trabalho nos próximos dias para que no ano que vem o Furacão faça ainda mais bonito, só que na Libertadores da América. Valeu, Borges.
Valeu, meu querido Maurício Costa, que bela conquista e outra conquista também na Arena da Baixada, recorde do Atlético. A decisão da Copa Sul-Americana levou 40.263 presentes, né? O jogo disputado nessa quarta-feira, no dia de ontem, a vitória de 4-3. Foi o recorde curitibano, o recorde dos estádios de Curitiba, da capital paranaense. Né? Parabéns aí à torcida do Furacão Atlético Paranaense. Olha o Atlético Paranaense aí.
Conhecemos teu valor e a camisa rubro-negra.
E ele tá chegando para analisar aqui, ele é o de classe,
Jorge Vamburg.
O Vamburg, se tivesse um bolão aqui, nós estávamos perdidos, né? Porque o que certa de resultado, Vambug, em todo esse período que está conosco aqui no Mundo da Bola, é uma grandeza. Ontem ele acertou tudo. O empate de 1-1. Acertou, aí eu disse, mas vai ter prorrogação. Não, vai ter prorrogação. Vai continuar o resultado de empate. E nos pênaltis, o Atlético Paranaense vai conquistar o título. Dá um número da Mega Sena para acertar aí, meu querido Jorge Vambuco. Boa tarde.
Olá, Borges. Boa tarde. Boa tarde, ouvintes da Rádio Nacional de todo o Brasil. Boa tarde ao Márcio. Olha, Borges, é realmente o Atlético Paranaense ontem fez bonito, porque não conseguiu dobrar o Júnior Barranquilla no tempo normal, mas na cobrança de pênaltis ele conseguiu vencer, conquistar a taça com muita justiça, porque o Júnior, embora tenha no segundo tempo jogado melhor, não conseguiu ser tão superior assim ao Atlético. Acho que cada time dominou um tempo, e o Júnior, é verdade que o Júnior perdeu o que seria a bola do jogo, foi aquele pênalti que ele perdeu no segundo tempo, né? Decidiria, não haveria nem prorrogação, e o sujeito bateu tão mal, bateu por cima, isolou, uma coisa horrorosa. Agora, realmente na cobrança de pênaltis, nossa, aí foi, eu não sei se foi ainda pior ou igual, mas foi terrível realmente a cobrança de pênaltis do Júnior. É uma questão de pênalti, é uma questão mais do que tudo de competência, né? E o Atlético teve mais competência, só errou um e eles erraram dois. Então, eu acho que o Atlético cumpriu a sua missão, está de parabéns, está classificado para a Libertadores, mereceu a conquista desse título, porque também não é uma competição fácil, não. A Sul-Americana exige bastante do time, e agora o Atlético cresce, né, no futebol sul-americano. Vamos esperar que ele consiga fazer uma boa figura na Libertadores do próximo ano, já que está com a classificação garantida. E eu queria fazer um reparo a um comentário que eu fiz ontem sobre o Atlético, que foi a respeito da adoção da letra H no nome do Atlético, e eu fiz uma crítica ao Atlético Paranaense, e depois eu verifiquei, lendo as matérias a respeito, que na verdade não foi uma questão apenas de vaidade ou de ou uma atitude gratuita de colocar o H depois do T, que isso aí é uma volta às origens. O Atlético, em 1924, quando foi fundado, tinha esta grafia. Então, eles voltaram. Era clube com B, no fim, sem E, bemudo. Então, e Atlético com H. Então, isso aí é um retorno à origem. E eu li as explicações do presidente do conselho, Mário Celso Petralha. Eu achei que se justifica. Então, eu faço esse registro porque eu fiz uma crítica e acho que não era procedente.
Valeu. Vem aí o comentarista Sinergia TV Brasil, Rádio Nacional. Outro também que acertou, porque quando terminou o primeiro jogo, na quinta-feira subsequente ao primeiro jogo em Barranquilla, ele colocou, o time do Júnior jogou sem o Théo Gutierrez, o principal jogador deles. E jogou com alguns jogadores, o lateral esquerdo Fuentes, por exemplo, só jogou ontem, não jogou na partida de Barranquilla. E ontem, o Márcio Guedes, me assustou um pouquinho, porque o Atlético Paranaense me parece um time muito jovem e meio na conta do chá. E por função da conta do chá, de não ter os substitutos à altura, seus reservas, deu muito espaço no segundo tempo. Como é que você viu o jogo, Márcio Guedes? Boa tarde para você.
Boa tarde, meu caro Borges. Olha, eu acho que o Atlético Paranaense mereceu a conquista, não pelo jogo de ontem. Mereceu a conquista pelo conjunto da obra, porque, na minha opinião, é um time até superior tecnicamente ao Júnior Barranquilla. Mas ontem, você falou tudo, o time sentiu a decisão, do ponto de vista psicológico, a pressão da torcida. Teve também a questão do desgaste físico de alguns jogadores que não estavam muito bem. Caso do Lúcio Gonzalez, caso do próprio Pablo.
Rafael Veiga também.
Rafael Veiga também. Então, quando eu vi o Júnior Barranquilla crescer no jogo, eu fiquei temeroso. E aconteceu simplesmente o seguinte. Na minha visão, o Barranquilla jogou mais que o Atlético Paranaense a partir do intervalo, tempo normal, teve muito mais chance, e pelo menos conseguiu aproveitar sua grande chance, e na hora da cobrança mostrou realmente incompetência, tanto que nos dois jogos o Barranquilla perdeu 4 pênaltis. No primeiro jogo também teve a bola do jogo no pênalti, perdeu. No segundo teve de novo, quer dizer, dois pênaltis durante o tempo normal, não fazer o gol é demais numa decisão. Isso pesa, e o Atlético Paranaense soube se aproveitar e ganhou nos pênaltis. Eu acho que o jogo foi um jogo razoável, com alguns bons momentos. Eu destaco do Atlético Paranaense, o goleiro Santos é um bom goleiro, né? O Renan Lodi é um bom lateral esquerdo, inclusive já esteve em várias seleções do ano, né? O Pablo Lúcio, que é um bom jogador, embora um pouco instável, e o Pablo, que pode vir até objeto de consumo para outros clubes. Então, muito bem organizado, né? Pelo treinador Thiago Nunes, que é um treinador que também vai ter vida curta por lá, que vai ficar todo mundo de olho nele. E também bacana ontem a arena do Atlético, que bonito, essa câmera pegando em cima de longe, cheia, o público fez uma festa maravilhosa. Um título inédito para o Atlético Paranaense, uma coisa realmente muito bacana, sensacional mesmo. Isso só fica agora falta do Fluminense, né, meu caro Borges? Dos grandes clubes, o Fluminense é o único que não tem um título internacional. O que é lamentável.
É lamentável, é isso aí.
Prédio Tricolor, do meu amigo, né? Meus grandes amigos aí, né?
Isso, o nosso Wagner Gomes. O nosso Wagner Gomes, que já vai participar direto lá do ginásio Oscar Zelaya, lá no na sede do Botafogo Futebol Regado. Nós vamos transmitir o basquete hoje de Botafogo e Pinheiro. Botafogo vem bem aí na parada. Mas, ô Márcio Guedes, só para fechar a questão do Atlético Paranaense. Conseguiu, né? Agora a questão dos pênaltis. Você acha que foi falta de pontaria dos dois? Um bateu muito forte, bateu na trave. O outro isolou a bola, chutando de canhota, passou à direita. E outro detalhe, houve uma briga no final do jogo, que depois, ouvindo logicamente a transmissão da TV, disseram que é porque o cara ia bater uma falta na linha intermediária do campo do Atlético Paranaense e jogar para a área. Aí o técnico pediu não, porque estava no final já da prorrogação, que jogasse a bola para trás. E eu achei inicialmente que fosse o cara que bateu o pênalti lá em Barranquilla, ele tirou o cara e botou outro e não adiantou nada. Mas não foi não, acho que foi na confusão, porque o jogador queria atacar e o técnico pediu para atrasar a bola.
É que aquela história, né, Borges? Quem tem medo de vencer acaba perdendo, né? Quer dizer, aquela bola podia ser uma bola do jogo. Eu me lembro até do Vasco Botafogo desse ano, que aos 49 do segundo tempo foi aquela jogadinha de... Foi um balão que foi lá para a área do Vasco e acabou saindo o gol do Carlos. O Botafogo, né? Quer dizer, você quer usar e se acreditar sempre. E acabou que eles resolveram retardar o jogo para deixar para os pênaltis e caíram do cavalo. Agora, os pênaltis foram mal cobrados, não foi azar, não. Tanto lá quanto aí, foi uma bola de travessão, a outra foi uma bola chutada com muita precipitação. Eu acho que o time do Júlio Barranquilla, para ser campeão, um mata-mata, tem que estar bem preparado do ponto de vista de cobrança de bola parada. Então não dá. Foi um pênalti lamentável, foram muitos. Você não pode falar de azar quando se perde seguidamente, é, não
é? É lógico. Deixa eu ir até então, ginásio Oscar Zelaya, porque hoje tem Botafogo e Pinheiros a partir de 8h30 da noite, 8h45 a bola quica, a bola sobe de Chuá, Nacional transmite, NBB 11 na temporada 2018-2019, Botafogo e Pinheiros. Pinheiros está bem na parada entre os três primeiros, Botafogo está na área ali entre os oito, inclusive vai disputar o Super 8 já junto com mais 7 equipes que estão na NBB nesse início de temporada deste ano. Vou a ele. Ele vem aí, o professor, é comentarista da Nacional.
Wagner Gomes.
Boa tarde para você, Wagner. Você pode responder o Márcio Guedes, que já colocou aqui que o Fluminense é o único que não tem o título internacional e essas coisas todas. Colocou que o Fluminense... Você responde como bom tricolor, hein, Wagner Gomes? Boa tarde.
Boa tarde, Borges. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Nacional, do No Mundo da Bola. Eu não vou aceitar a provocação do Márcio Guedes, não. Deixa ele falar. O Fluminense é o único que tem uma taça que ninguém tem, que é a taça olímpica, por ter participado de todos os esportes olímpicos. É o único que tem, então já é uma resposta para ele. Mas nós estamos aqui no Oscar Zelaya, no ginásio, onde vamos transmitir, como você falou, a partir de 8h45 da noite. Nesse momento, o time de voleibol do Botafogo está treinando por aqui. E só para o pessoal ficar ligado, a classificação até o momento do Novo Basquete Brasil, nós estamos com Franca em primeiro lugar, com 22 pontos. O Pinheiros vem em segundo com 21. Pinheiros é o adversário do Botafogo hoje. Em terceiro lugar, o Flamengo também com 21. Mas no número de pontos a favor, o Pinheiros tem 979 e o Flamengo tem 963. Em quarto lugar, vem o Mogi com 20 pontos. Depois vem o Atlético Paulistano, o Clube Atlético Paulistano com 20. Sexto, o Minas Tênis Clube com 18 pontos. Em sétimo, o Botafogo com 18. O Ceará vem em oitavo também com 18. E o Vasco está em nono com 16 pontos. Os oito primeiros colocados desse primeiro turno, que é o turno classificatório, vão disputar a Copa Super 8. Você até já tinha falado nisso. Então, hoje é um jogo importante para o Botafogo. Se o Botafogo conseguir ganhar, sobe um pouquinho na tabela, fica numa posição melhor. Só que é um jogo muito duro para o Botafogo, Borges.
Valeu então, Wagner Gomes, já estamos aí junto, eu, você, Rodrigo Ricardo, belo trabalho do nosso Edgar, o homem pássaro, isso é um homem pássaro, isso voa em qualquer lugar, ele voa no Tijuco, olha, ele voa para tudo que é lugar. Um abraço, Wagner Gomes,
um abraço, já
na abertura às 8h30 estaremos juntos aí, comentando, analisando e trazendo a emoção do basquetebol. Falando em basquete, rapidinho, meu querido Márcio Guedes, o basquete Botafogo, né? Te lembra muito, me lembra muito, sabe o quê? Eu fui criado em Copacabana, o Clube Olímpico, onde o Nusman foi jogador do CIB, né? Se eu não me engano, do CIB, né? No vôlei. O Nusman que foi presidente e tal da CBV e tudo. Inclusive do próprio Comitê Olímpico Brasileiro também. E aí, o que, que você acha do Botafogo aí? Voltando às origens, estando entre oito melhores equipes do basquetebol brasileiro.
O Botafogo com alguma dificuldade, está tentando incrementar de novo aqueles esportes com os quais ele brilhou em décadas anteriores. O voleibol também, né? O voleibol masculino, o Botafogo já foi campeão do Rio de Janeiro, tinha a própria seleção brasileira, com o próprio Nusma jogando, Bebeto e tal, né? E eu me lembro do Clube Olímpico. O Clube Olímpico também foi o berço de muita gente ali. Como você lembrou, o Centro Israelita Brasileiro, o CIB, né? Agora, depois, isso. O Olímpico virou uma conversão de um jogo de cartas, né? Carteado, assim, a grande atração, né? Jogo de dadas, depois aparecia uma sirene ao longe, o pessoal corria, né, e tal.
Tá, e a provocação do nosso Wagner Gomes, aceitou, né? Taça Olímpica.
Quando eu falei do Fluminense, eu estava pensando em brigar com o meu amigo Mazella.
Mas
amigo Mazé aceita, você coloca seu anzol e vai e morde.
É, né? A partir de...
Delícia!
Olha aí, já respondeu pra você. A partir de terça-feira estará aqui falando o que mesmo, meu querido Rafael Espíndola?
Que delícia! Tá.
Já a gente volta a falar com você. 5h26, vamos. Fala.
Não, só eu acho que eu ia até fazer um agrado ao Vargas dizendo o seguinte: que o Fluminense perdeu uma grande chance de um título espetacular, que era a Libertadores no Maracanã. Naquele jogo, né? Contra a LDU, que ele estava com tudo em si, foi uma noite belíssima. Eu, como botafoguense, lamento que o Fluminense não tenha ganho aquela noite maravilhosa.
Imagina. 5h26, a seleção brasileira vem aí. Brasil! E vem com ele, bate legal.
Luiz Ferreira é nacional. É
bom lembrar que vamos falar da Seleção Brasileira Sub-20. Não é isso, meu querido Luiz Ferreira? Boa tarde.
Boa tarde para você, Carlos Borges, ouvintes ligados aqui no programa No Mundo da Bola. O técnico Carlos Amadeu, da Seleção Sub-20, anunciou os 23 atletas que vão disputar o Campeonato Sul-Americano da categoria no mês de janeiro de 2019. No Chile, a equipe vai se preparar na Granja Comaré entre os dias 17 de dezembro e 13 de janeiro, com paradas programadas nas datas festivas de final de ano. Os convocados, com caras com nomes conhecidos do torcedor brasileiro, goleiros Brazão do Cruzeiro, Hugo do Flamengo e Felipe do Grêmio, defensores Carlos do Corinthians, Emerson, bom lateral do Atlético Mineiro, destaque do Galo Mineiro nesse campeonato brasileiro, Luan Cândido do Palmeiras, Lucas Ribeiro do Vitória, Matheus Tuller do Flamengo, jogador que também chegou a ser titular pelo Flamengo, Vitinho do Cercle Bruges da Bélgica, Vitão do Palmeiras e o Alce do São Paulo. Meio campistas, Alan do Palmeiras, Gabriel Furtado do Palmeiras, Gabriel Menino do Palmeiras, Igor do São Paulo, Luan também do São Paulo, Marcos Antônio do Estoril de Portugal e Ramires do Bahia, meio campo Ramires aí, um dos destaques, uma das revelações também desse campeonato brasileiro. Atacantes mais caras conhecidas, Lincoln do Flamengo, Jonas Toró do São Paulo, Marquinhos Cipriano do Shakhtar Donetsk, Rafael Papagaio, do Palmeiras, e Rodrigo, aquele Rodrigo com Y, do Santos. Técnico Carlos Amadeu fala aqui no Prêmio do Mundo da Bola pra gente quais foram os critérios para realizar essa convocação para o Sul-Americano.
Bom, é um trabalho que nós estamos mapeando há um bom tempo. É um trabalho que a gente tem que levar em consideração desde o início da Sub-15, atletas que vêm com um grande histórico de seleção brasileira e outros atletas nascidos em 1999, que são atletas que não tiveram a possibilidade de vestir a camisa na Sub-15 e 17, mas que têm um bom potencial, se destacaram nas suas equipes, alguns inclusive jogando por sua equipe profissional. Os que estão, que melhor aproveitaram essas oportunidades e aqueles atletas que se encontram em melhor momento nos seus clubes, a gente priorizou em função de tudo que foi observado.
E agora o técnico Carlos Amadeu fala qual é a expectativa do Campeonato Brasileiro Sub-20.
São jogos dia sim, dia não, na primeira fase. 4 jogos que nós fazemos com equipes qualificadas, né? Colômbia, a Venezuela, Chile, que é o dono da casa, e a Bolívia. E no hexagonal final também são jogos seguidos, né? São 5 jogos a cada 2 dias. Então, a gente precisa não só jogar em intensidade, mas também precisa recuperar esses atletas. E, em cima disso, a gente está elaborando o nosso trabalho. E a gente espera muita doação de nossos atletas, uma dedicação integral, para que a gente possa obter o melhor resultado. Nossa meta é classificar para o Mundial. Temos 4 vagas e vamos em busca dele. E, lógico, chegando entre os 4, a gente vai brigar, como o Brasil sempre é, pelo título. A gente vai em busca disso aí, com muita luta, com muita dedicação, muito empenho e comprometimento. É isso que a gente espera de nossa equipe.
Aí, esse é o técnico da Seleção Sub-20, Carlos Amadeu. A Seleção Brasileira estreia no dia 19 contra a Colômbia. Em seguida, enfrenta a Venezuela, o Chile e a Bolívia. Todos os jogos serão em Rancagua, Borges.
O meu querido Jorge Vanburg, Brazão foi convocado pelo Tite. Hugo foi convocado pelo Tite. O Brazão foi convocado pelo Tite? Se eu não estou me enganando.
O Brazão foi, o Hugo foi.
E o Hugo também foi. Esses dois goleiros foram, olha aqui, por exemplo, na zaga, temos aqui o Tuller, que jogou ainda no time titular do Flamengo.
Jogou ele e o Léo Duarte.
Jogou, voltou e tal. Não jogou tanto quanto o próprio Léo Duarte, né? Mas o Lincoln foi sempre convocado para o time titular. Rafael Papagaio é destaque no Palmeiras. Rodrigo
Borges,
do Santos também.
Só um detalhe, o Vinícius Júnior não foi convocado. Ele estava nos planos do Carlos Amadeu porque o Real Madrid não liberou o jogador para o Campeonato Sul-Americano Sub-20. Pode ser que aí haja um acerto para, olha, não vou liberar ele agora, vou liberar ele para o Mundial Sub-20.
O Mundial. Mas e aí, esse Campeonato Sul-Americano Sub-20. É hegemonia brasileira, é por aí, ou Jorge Vamburgo?
Aparentemente o Brasil vai formar um time forte capaz de ganhar o campeonato, né? Jogadores já com experiência até de seleção brasileira, principal, quer dizer, com experiência em termos, né? De participar, de ser convocado, essa coisa. Então, eu acho que o Brasil tem condições de formar um time para ganhar mais uma vez essa categoria, Sul-Americano Sub-20, né?
Isso aí.
Tá certo. Tem condições realmente de ganhar essa competição.
Já vamos voltar a falar de basquete, porque o Pezinho, que é inclusive diretor Edgar, é o Eduardo Garrido, que é chamado Pezinho, desde quando jogou basquetebol pelo Botafogo e pelo Flamengo. Ele é diretor do Botafogo, vai falar sobre a formação do Botafogo para essa NBB e também no basquetebol brasileiro. 5h32, voltamos já.
No Mundo da Bola.
Valeu pelos sonhos retomados. Valeu pela esperança voltando a brotar. Valeu por colocar o Brasil no rumo do crescimento. Valeu por fazer o país fechar um ciclo e começar outro. Fortalecido. Com a economia recuperada, a democracia preservada e ordem e progresso para seguir em frente. Valeu por juntos fazermos um país melhor para os próximos anos. Governo Federal, ordem e progresso. Hoje a gente pode dizer, valeu Brasil.
Alô amigos, aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Edemil de Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida, quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
Dicas de segurança no trânsito.
Motorista, fique atento à sinalização. Respeite os limites de segurança. Não dirija com sono ou após ingerir bebida alcoólica. Mantenha o veículo sempre em boas condições.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
No Mundo da Bola.
Valeu, o programa No Mundo da Bola, mais tradicional, programa esportivo do rádio brasileiro, anunciando a bola quicando, a bola subindo, e de Chua Nacional transmite a partir de 8h30, 8h45, no Oscar Zelaya, ginásio do Botafogo, futebol e regatas, bem pertinho ali do Rio Sul, perto do...
Aproveita e faz as compras de fim de ano.
Faz as compras de final de ano ali, passa e vai ver o Botafogo vencer o Pinheiros, jogo Botafogo e Pinheiros a partir de 8h45 da noite, a bola vai subir 8h30, a Nacional já fala direto do Oscar Zelaya, já falou com o nosso Wagner Gomes há pouco, com o nosso Ed Like Guimarães, tá certo? Então, esse é o Espíndolo, nosso Mago do Sonho, isso é muito bom, mas bom também de noite, sabe quem é? Jorge Brum, nos basquete, no basquete, bola vamos sobe lá. Com ele, desce, vamos lá de Momento Estádio.
Momento Estádio.
Astrid Nick, diga lá.
O Pinheiros conquistou o título de campeão brasileiro de para-remo deste ano em evento que aconteceu na raia da Universidade de São Paulo entre os dias 6 e 8 deste mês. O Clube de Regatas Aldo Luz, de Santa Catarina, e o Clube de Regatas Flamengo ficaram com a segunda e terceira colocações. Participaram da competição 45 atletas de 19 clubes, além de uma equipe da Argentina. O brasileiro Thomas Choi ficou com o terceiro lugar entre os juvenis no Aberto Internacional Esporte Francês, colocando o Brasil no pódio na categoria do tradicional torneio chileno para amadores e profissionais. A também brasileira Laura Heleno Caetano ficou com a nona colocação entre as juvenis. O Aberto Internacional Esporte Francês contou pontos para o ranking mundial amador. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
E hoje teremos a bola subindo e quicando para mais uma partida do Novo Basquete 11, temporada 2018-2019, nas ondas da sua Rádio Nacional. Né? E você confere todas as emoções de Botafogo e Pinheiros direto do ginásio Oscar Zelaya, na zona sul do Rio de Janeiro, a partir de 8h30 da noite. E vamos começar agora com o Pezinho, diretor de basquete do glorioso Eduardo Garrido, conhecido como Pezinho, vai falar conosco sobre justamente a formação desse time do Botafogo, Pezinho. Como é que foi a formação desse time para chegar num momento tão importante, porque está na sétima colocação, está entre os oito melhores, vai disputar o Super 8. E aí, Pezinho, boa tarde.
Boa tarde, amigos da Rádio Nacional. Boa tarde, Borges. É um prazer estar com vocês de novo aqui. Bem, Borges, esse você vem acompanhando o nosso trabalho, né? Isso começou lá em 2015, quando nós... Na primeira gestão do Carlos Eduardo Pereira, nós voltamos a reativar o projeto e o departamento de basquetebol. Começamos passo a passo, disputando a Liga Ouro, fomos campeões da Liga Ouro, tivemos o acesso da NBB conquistado dentro de quadra. No primeiro ano, ficamos entre as 12 melhores equipes, que era o nosso objetivo. E em cima da própria campanha, em cima do próprio trabalho realizado no basquete, a gente... começou a tentar galgar algumas coisas com os nossos próprios passos, sem depender do departamento de futebol, que é o carro-chefe do Botafogo de Futebol e Regatas. Conseguimos alguns patrocínios pontuais e hoje temos um projeto incentivado, que é bancado pelo nosso patrocinador Master, que nos permite sonhar com lugares melhores para o basquetebol. A equipe foi formada em cima exatamente do que nós tínhamos no pontapé inicial. Não foi feita nenhuma loucura, tivemos um determinado valor para começar este projeto. E na nossa intenção é que nos próximos 3, 4 anos, o basquetebol do Botafogo não dependa dos outros departamentos do clube.
A importância, Pezinho, por exemplo, joga-se hoje no ginásio Oscar Zelaya, né? Que lógico que não tem o porte que tem, por exemplo, o Tijuca, que teria o porte a Arena Carioca 1, no complexo dos Jogos Olímpicos de 2016. Como é que você vê? Tem condições o Botafogo levar esses jogos ainda para ginásios como esse?
No primeiro momento, Borges e amigos da Rádio Nacional, a gente não tem essa intenção. Por quê? Nós temos um projeto hoje que é chamado Sócio-Torcedor do Basquete. Então, a gente, pelo menos na fase de classificação desse NBB 11, a gente pretende realizar todos os jogos com mando de quadra dentro do nosso ginásio, que tem a capacidade para 850 pessoas. Classificando para os playoffs, essa capacidade precisa aumentar. Então, nós não poderíamos mandar os jogos aqui. Porém, nesse primeiro momento, estamos pensando nos sócios apaixonados pela bola laranja.
Agora, em termos de basquetebol, a gente vindo para a NBB, a hegemonia continua sendo paulista ainda, e por quê?
Cara, eu acho que o basquete paulista, Borges e amigos da Rádio Nacional, ele tem uma diferenciação muito grande. Lá o basquete é disputado em 3 divisões. É um estado em que valoriza muito a divisão A1, a divisão especial, com os clubes que participam da NBB, e isso gera um grau de competição muito, mas muito intenso e significativo. Imagina que uma cidade de Sorocaba não vai querer perder para Guaratinguetá. E isso no Rio de Janeiro não ocorre. Onde existe basquete é só na cidade, na capital do Rio de Janeiro. Nós temos uma equipe de Macaé que está com muita dificuldade de se manter nas categorias de base e acho, na minha opinião, que as prefeituras e o que o basquete desenvolvido no interior do estado de São Paulo é o grande fomentador dessa diferença entre Rio e São Paulo.
Para a gente fechar esse papo com você, agradecendo, meu querido Pezinho, a questão é a seguinte, eu queria saber de você, a seleção brasileira, onde o basquete pode chegar, voltar a ser o basquete, o grande esporte que foi e sempre é um grande esporte, mas que o vôlei tomou o seu lugar, como é que você vê a seleção brasileira e o complexo dessa seleção para chegar, logicamente, a levantar o basquetebol brasileiro em nível mundial?
Borges, eu sou um pouco pessimista com relação ao basquete brasileiro. Por quê? Nós passamos aí um bom tempo, tá, sem olhar para basquete de base, sem olhar para as categorias de base. Com a nova administração do Gui na CBB, a nossa seleção de base começou a ter os campeonatos de base, sub-13, sub-14, sub-15. Penso eu que por não ter ficado durante muitos anos valorizando a nossa base, o nosso basquete adulto terá muito problema. Temos hoje alguns atletas como o Iago e eu aqui como diretor, não vou citar nome dos demais, mas que renovam as nossas esperanças, mas na minha opinião, pódio para o basquete brasileiro tem que dar pelo menos uns 5-6 anos para que o Petkovic consiga trabalhar com calma e implementar uma filosofia de jogo ao basquete brasileiro.
Pezinho, aquele abraço, obrigado e fique ligado, hoje teremos aí Botafogo e Pinheiros, mais uma partida importante para o Botafogo, já que o Pinheiros está lá entre os 3 primeiros, o Botafogo tenta melhorar sua posição no meio da tabela. Aquele abraço para você, Pezinho.
Muito obrigado, Borges, foi um prazer estar com vocês e não esquecer de avisar o torcedor alvinegro e ao amante do basquetebol que o Botafogo já está no top 8, que vai participar do campeonato agora em dezembro das 8 melhores equipes do NBB. Um grande abraço, Borges, um bom trabalho a todos.
Valeu então, Pezinho, 5h42, sou o Márcio Guedes. O basquetebol brasileiro, né, realmente é isso aí. Você vê, quando a coisa é feita com seriedade e feito dentro dos padrões, o Botafogo, por exemplo, começou lá embaixo, porque logicamente tinha que pegar, galgar todos os caminhos até chegar à NBB, mas sem fazer loucuras. E a questão do basquetebol brasileiro é que perdeu a mão e perdeu o caminho. E para recuperar, como disse o Pezinho, vai-se aí 5, 7, 10 anos ou mais, hein, ô Márcio Guedes?
É exatamente isso. Inclusive, o Botafogo resolveu investir primeiro no basquete que no vôlei, porque o basquete está tão desorganizado que seria mais fácil essa caminhada, né? Essa retomada. Então foi feito um trabalho muito bom de base, sem fazer loucura, está indo aos poucos. O Botafogo, em poucos anos, pouquíssimo tempo, já chegou ao top 8, um time que é um time razoável, um time que tem defeitos ainda, mas é um time com alguns bons jogadores. Então, agora, eu, particularmente, sou Borges, eu prefiro o vôlei, sou mais do vôlei. Gostaria que o Botafogo voltasse a investir no vôlei, mas como a competição é muito mais pesada, os valores a serem investidos são muito maiores hoje, um bom jogador de vôlei, primeiro, ele está ganhando uma grana muito alta, eu acho que só com um patrocínio forte, o Botafogo poderá vir a brilhar no vôlei.
Vôlei, quem está bem é o Fluminense, né? Que venceu, inclusive.
Exatamente.
Venceu o Sesc, né? Venceu o time do Bernardinho.
Exatamente, eu vi o jogo. O Fluminense ganhou, se não me engano, por 3-1, não foi?
Foi 3-1? Daqui a pouco a gente confere se foi 3-1 ou 3-2. Mas, de qualquer maneira, venceu. Eu não esperava, não. Você esperava?
Não. Acho que o Fluminense eu já tinha visto antes. Devia de duas vitórias seguidas muito boas. O próprio Bernardinho, antes do jogo,
3-1.
Falou isso.
Foi 3-1.
Foi 3-1 mesmo, né?
Foi.
Porque o Rio de Janeiro está numa fase meio incerta, instável, muitos jogadores lesionados, o Bernardinho não está podendo repetir o mesmo time, né? Então, ele mais ou menos que ele previu, ele pressentiu que o time poderia perder, como perdeu. Agora, esse campeonato aí, eu acho que as grandes equipes são o Praia Clube e o Minas Tênis, né?
É, são os dois melhores realmente.
Os dois favoritos.
O Praia Clube, inclusive, ao lado do Minas, fizeram bonito agora há pouco, já em termos internacionais. Valeu, então. 5h45, voltamos já. Olha aí, atenção você, Márcio Guedes, botafoguense, atenção, Jorge Hamburgo, vascaíno, porque vem aí o mercado da bola, o Luiz Ferreira vai trazer coisas do arco da velha. 5h45, voltamos já.
Olha lá, hein.
No Mundo da Bola.
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional, de segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
O governo federal criou o Ministério da Segurança Pública e enfrenta a criminalidade com todas as forças.
Aqui no Rio, ajudou. O que mais foi feito?
Este governo implantou o Plano Nacional de Segurança Pública, que define metas de redução de homicídios e recursos para os próximos anos. E desde junho, o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, que está possibilitando a troca de informações e operações integradas entre todas as forças policiais.
Entendi. O SUSP é todos pela segurança.
Isso. E segurança para todos. Ministério da Segurança Pública. Governo Federal.
Rádio Nacional. Cuidar da água é cuidar da vida.
Mãe, a pasta de dentes acabou.
Pega aí na despensa, Joaninha.
Mãe, a Joana deixou a torneira no banheiro aberta, com a água escorrendo.
Oh, não pode, minha filha. Água não pode desperdiçar nenhuma gota.
Mas, mãe, foi só um pouquinho.
Enquanto escovar os dentes, fecha a torneira, minha filha. A água é um recurso escasso. Use só o necessário, viu?
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
No Mundo da Bola.
Carlos Borges.
Valeu, reta final do programa No Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Não esqueça, hein? Tem bola quicando, subindo, Urichuá. A Nacional transmite a partir de 20h30 no ginásio Oscar Zelaya. É o Botafogo aí. É Fogão, Botafogo e Pinheiros. A bola subindo e você conferindo. Eu ao lado do nosso comentarista, o professor Wagner Gomes, comentarista nacional. E ainda a presença do Rodrigo Ricardo na quadra com Ed Like Guimarães, o Homem Pássaro.
Homem Pássaro!
timaço!
Olha o timaço da Nacional aí, 5h48, o timaço da Nacional vem aí.
Olha aí, o timaço!
Nacional. Pô, ele bate legal.
Luiz Ferreira é Nacional.
É com você, Mercado da Bola.
Vou começar pela Baixada Santista, Borges.
Que bom.
Porque o Santos anunciou hoje, não a contratação nem a assinatura, mas anunciou um aceite. Eu disse aceite, não azeite. Um aceite assinado na proposta para que o argentino Jorge Sampaoli seja o treinador da equipe em 2019. Os últimos detalhes da assinatura do contrato devem ser finalizados em encontros presenciais entre a diretoria do Peixe e Jorge Sampaoli, corrigindo a minha pronúncia, treinador argentino, nesse final de semana. A gente lembra que o Cuca foi o técnico do Santos nesse final de temporada de 2018, operou um problema do coração, está se recuperando, inclusive, e já era sabido que não iria ficar para 2019.
Jorge Vamburgo, sou xará. Uma boa?
Olha, o Borges é o seguinte, o Sampaoli é aquele caso típico do sujeito que quando é contratado, que ele dá duas grandes alegrias. Uma quando é contratado e a outra quando é descontratado. Eita. É, porque, olha, até agora, ele não provou que tem toda essa qualidade, não. O melhor trabalho dele foi na seleção chilena. Depois disso, ele teve um rotundo fracasso na seleção argentina, que é a pátria dele, né, a terra dele, fracassou na seleção argentina, ficou pouquíssimo tempo na seleção argentina, e na seleção do México, no Mundial, né, ele dirigiu o México, e também fracassou. Então,
ele dirigiu o Chile na Copa, foi Chile, campeão na Copa América de 2015.
Só isso, né?
Exatamente. E com o sucesso que ele teve na Copa América, com o Chile, parecia que realmente ele ia arrebentar, né, a boca do balão. Mas não, arrebentou a cara, porque foi para a seleção argentina e não deu certo, e depois não deu certo no México também, e agora está voltando, está vindo para o Brasil. Isso.
Para pegar Santos. O Santos.
E uma jogada de risco do Santos. Esse cara tem um temperamento muito instável, né? Não é só irrequieto na beira do campo, não. Ele é muito irrequieto no seu trabalho mesmo, né? No relacionamento e tal. Então eu acho complicado que dê certo. Outros técnicos estrangeiros já foram tentados não deram certo nos clubes paulistas. Então, é mais um risco que o Santos vai correr, que ele não tinha necessidade de correr. Afinal, há profissionais brasileiros aí no mercado né? Que poderiam ser contratados com muito mais facilidade de acertar agora no Santos no Campeonato Brasileiro desse ano.
Ô, Márcio, você concorda, Márcio?
Não, eu concordo sim, mas eu não concordo com a colocação inicial do Vovô. Eu, como se fosse artista, eu já estaria lamentando desde o início.
Nem iria apostar,
não soltaria,
né?
Fogos nem na entrada.
Ele é bem quiche, hein?
Isso aí acontecia na fase anterior do São Paulo. Ultimamente, só fracasso, só loucura. Ele está tentando inventar. O trabalho dele durante a Copa do Mundo foi lamentável. Ele quebrou um pouco que a seleção da Argentina poderia ainda surpreender. Não resolveu o problema do Messi. Uma coisa lamentável. E o Santos realmente está pensou no Dunga, inclusive, antes, né?
Estava se pensando no Dunga também, é verdade.
Exatamente. Seria também outra coisa meio muito arriscada com o Dunga, que é problemático e tal, tem uma imagem meio arranhada. Enfim, eu acho que, não sei, eu não sou profeta,
vamos aguardar
tudo, mas eu acho que também não foi. É muito caro, vai ganhar 600 e tantos mil reais por mês.
700.
É muita
700.
Grana.
Outra Mercado da Bola, Luiz Ferreira.
Aproveitando a presença do nosso Roberto Brandão aqui nos estúdios da Nacional Rio, vou falar de Vasco.
É mesmo?
Exatamente, meu caro Schmindler. O Vasco está atrás de laterais. O Vasco está negociando com o Atlético Mineiro a contratação do lateral esquerdo Danilo Barcelos. Ele se destacou na disputa da Série B pela Ponte Preta e viria por empréstimo. Outro lateral, vou para o outro lado do campo, lateral direito. O Vasco tenta empréstimo de Raul Cáceres, jogador do Cerro Porteño. Ele tem contrato até o fim de 2019 e estenderia o vínculo no time paraguaio para jogar em São Januário. E talvez a grande notícia do dia, pelo menos do último dia, foi a formalização da proposta pelo meio-campo Bruno César. se destacou aqui no Corinthians, tem passagem pelo Palmeiras e está no Sport de Lisboa. Você lembra do Breno?
Breno.
Ele apareceu, está fazendo fisioterapia, mas a volta no Campeonato Carioca ainda é improvável.
Desses três nomes, o Bruno César é o melhor para o Vasco, né, Vambuga?
O Bruno César é um jogador, que teve uma boa fase no Palmeiras, é o que estou lembrado, pode acertar no Vasco. Agora, não é, na minha opinião, não é aquele jogador que o Vasco precisa, jogador de categoria para dar ao meio-campo do Vasco uma segurança, um trabalho bem feito de distribuição de jogo. Tá? Não me parece que ele seja esse jogador. Pode ser que lá em Portugal ele tenha até evoluído e hoje ele venha para o Vasco e resolva os problemas do meio-campo do Vasco. Mas também é uma aposta para ver o que que dá.
E o Breno, hein? Voltou, hein, o Márcio Guedes?
Não voltou.
Não, voltou a treinar, fazer.
O Breno é aquele lá daquele seis, né?
Ele mesmo.
Esse jogador, ele começou realmente como um espetáculo, né?
Isso.
Mas perdeu na Alemanha, demorou, voltou muito, nível muito inferior, apenas um zagueiro discreto, e agora vamos esperar a recuperação dele. Tomara que ele volte o que ele foi no começo da carreira, porque a evolução dele era para ser um jogador de seleção brasileira.
Mas é muito difícil ele ter problema com peso. Sim, tem
fazer um pacotão do Corinthians.
Vamos lá, o mercadão do Corinthians.
Olha, a situação em que envolve outros times. Vou começar pela defesa. Negociação com o Vasco por Leandro Castan. Tá complicada. O plano B para Leandro Castan, caso este não venha, é Renato Chaves, está no futebol árabe.
Aquele do Fluminense?
Aquele mesmo do Fluminense, esse mesmo. E agora o técnico Fábio Carille, que retornou ao Corinthians tem pouco tempo, pediu a contratação do lateral esquerdo Wendel, que está no Internacional.
Também é Fluminense, lá.
Exatamente, lá atrás.
Lá atrás.
Wendel
com U, né?
Hã? Wendel com U. O meio-campo, o Ramiro, jogador do Grêmio, não é mais, foi anunciado oficialmente pelo Corinthians. Ramiro é o novo reforço do Corinthians para 2019. Sornossa, jogador do Fluminense, está acertado. Falta só a liberação do Marquinhos Gabriel do seu clube lá no Oriente Médio. O Corinthians também está de olho no Ramires, revelação do Bahia, convocado para a Seleção Brasileira Sub-20. E o Thiago Neves também está no radar do Timão. Depois eu tenho uma informação, vai deixar você de orelha em pé do Thiago Neves. Calma, que fica cabreiro.
Tem mais Corinthians?
E tem mais Corinthians. No ataque, o Luan, menino maluquinho, do Atlético Mineiro, pode ser envolvido numa troca com o Cleison. O Cleison vai para o Atlético Mineiro e o Luan, menino maluquinho, vem para o Timão. E ainda temos a novela Diego Tardelli. Ele não sabe se volta ou não volta para o Brasil.
Márcio Guedes, atirando para tudo que é lugar, hein?
Vocês não querem o Chiesa e o Brenner, não?
O Brenner voltou para o Internacional.
O Brenner já voltou para o Internacional.
O Brenner já voltou, tá certo.
Mas está atirando para tudo que é lado, hein? Procurando o caminho.
Até formar o time vai demorar, né?
Vai demorar. E aí, o Castan ou o Renato Chaves? O que você escolheria, um ou outro?
Eu acho o Castan, tem mais um futebol mais dinâmico, prefiro o Castan.
Ah, tá. E você, Jorge?
Eu acho que esses jogadores todos citados aí são nível assim, médio, são jogadores que podem formar um elenco, a base do elenco, mas nenhum deles é decisivo. O Corinthians está precisando pelo menos uns dois jogadores de alto nível que carregam o time, como já aconteceu em temporadas anteriores, entendeu? As ambições corintianas, muito pouco.
Valeu, mais uma no mercado da bola pra gente.
Que é aquela do Thiago Neves.
Diga.
O empresário do jogador, Thiago Neves, está no Cruzeiro, propôs uma troca com o Flamengo. Neves vai pro Flamengo e o Diego Ribas vai pro Cruzeiro. Ele propôs. Vamos ver o que o pessoal faz aí.
Jorge Vambuga, o Thiago Neves já jogou no Flamengo, não?
Já.
Então, o que você acha?
Do Gaúcho.
É bom pro Flamengo ou pro Cruzeiro, hein, meu querido Jorge Vambuga?
É bom pro Flamengo. Agora, pro Cruzeiro é péssimo. Eu não vejo sentido nessa troca, não. Isso aí me parece coisa de empresário para arrumar um troco. Porque não faz sentido essa troca. Da coisa que...
Por aí.
E aí, Márcio?
Eu acho que o Thiago Neves não jogou no Flamengo.
Ah, não. Passou lá, né?
Não, passou por lá.
Mas
passou
o Diego jogou ou passou?
Jogou bem.
E aí, a pergunta?
Aliás, o Diego tá mais ou menos... Né,
2011.
Não vamos exagerar tanto, mas muito abaixo daquilo que se esperava, né, o Bob?
Com certeza. Mais alguma no mercado?
Tem mais uma, agora eu vou lá para Boa Terra, vou lá para Salvador, porque o Vitória tá negociando o Neilton com o Internacional, atacante Neilton. Em troca, o Leão Baiano receberia o Andrigo e o Léo Ortiz para a disputa da Série B em 2019.
Márcio Guedes, aquele abraço para você, hein?
Para você também, tua boa transmissão lá da... no ginásio do Botafogo, hein?
E aí, encontro marcado amanhã, hein? Você aqui agora é figurinha confirmada e carimbada.
Ah, amanhã também, é?
Também.
Amanhã também. Porque
o nosso Valdir Luiz só dia 20. Não,
eu só vou participar dependendo de quem vai fazer o programa. Qual é a escalação?
Eu, Wagner Gomes e você.
Então eu tô lá.
Valeu. Jorge Mabuga, aquele abraço.
É mole.
Um abraço, até segunda e uma boa noite a todos.
Até segunda, amigo. Fica com Deus. Valeu, 5h59 é um repórter nacional e notícias pelo Brasil e pelo mundo, tá certo então?
Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Não, tchau, tchau, não, até às 8h30 com basquete.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola. Carlos Borges!